Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Estudante Civilizado. Este é o nosso episódio 003 e hoje falaremos sobre contratos, mais especificamente sobre evicção. Sendo assim, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Estudante Civilizado. Vamos começar falando sobre o conceito de evicção. O que é evicção? Pelo nome, parece ser algo estranho, mas acontece bastante atualmente. E sempre aconteceu, e provavelmente sempre acontecerá. O que é evicção? A evicção é a perda pelo adquirente, o evicto, da posse ou da propriedade por força de uma decisão judicial ou ato administrativo que tenha reconhecido o direito de terceiro anteriormente. Terceiro esse chamado de evictor. Sendo então configurada a prática de evicção, o alienatário, aquele que adquire a coisa, não poderia ficar sem a defesa do Estado. Sendo assim, a previsão legal nos casos de evicção. Essa previsão legal, constante no Código Civil, surge para resguardar o alienatário, o que adquiriu a coisa, também chamado de evicto aqui, de uma eventual perda, caso o alienante, aquele que está vendendo, não seja o verdadeiro proprietário da coisa a qual está alienando. Quando o terceiro, o evictor, o verdadeiro proprietário da coisa, aparecer e retomar a coisa, terá o alienatário, aquele adquirente, o evicto, direito de regresso face ao alienante. Alienante, alienatário, evicto, evictor, perda, evicção. Sei que esses termos podem ser um pouco confusos e o próprio conceito pode ser um pouco complicado. Mas para facilitar o entendimento, darei um exemplo simples do que acontece. Vamos supor que Fernando, dono de uma casa, aparentemente dono de uma casa, quer vendê-la para Pedro, que crê estar comprando. Pedro compra a casa de Fernando. Tempos depois, o verdadeiro dono aparece. O verdadeiro dono que possui a posse ou a propriedade daquele bem. Sendo assim, entrará com uma ação pedindo o bem de volta, né? Posteriormente, Pedro não ficará lesionado e se entrará com direito de regresso face a Fernando, quem vendeu a casa para ele. Sendo assim, Fernando terá de restituir o valor dado por Pedro anteriormente e o bem voltará para o verdadeiro dono, o terceiro na relação. Termos como alienante, alienatário e terceiro serão bastante usados durante esse podcast. Então, para facilitar, alienante será aquele vendedor, a pessoa que irá vender o bem. O alienatário será quem irá adquirir o bem, também chamado de evicto. E o terceiro é o verdadeiro dono, o proprietário da coisa que estiver sendo discutida. Para configurar a evicção são necessários alguns requisitos. O primeiro, aquisição de bem pelo alienatário. Segundo requisito, a perda desse bem, da posse da propriedade desse bem. E o terceiro é a prolação de sentença judicial ou ato administrativo que reconheça o direito do terceiro, o verdadeiro dono. Sobre a aquisição de um bem. Para que a evicção se configure, é necessário verificar o modo com que a aquisição foi realizada, ou seja, a forma com que o bem foi adquirido. Isso porque, para que se opere a evicção, a aquisição desse bem deve se preceder por meio de contrato cumulativo ou aquisição em hasta pública. Esse contrato ele tem que ser um contrato oneroso. Só haverá evicção nas aquisições feitas mediante contratos onerosos translativos da posse ou da propriedade. Contratos gratuitos não possuem proteção contra efeitos de evicção, por exemplo, a doação simples ou o contrato de comodato. Uma observação importante aqui: o contrato que sofre mais riscos sofrer os efeitos de evicção é o contrato de compra e venda. Entretanto, esse não é o único a sofrer com os efeitos de evicção. No que tange à perda da posse da propriedade, a evicção trata-se disso, dessa perda, por conta da prolação de sentença judicial ou ato administrativo que reconhece o direito anterior de terceiro. Na evicção, o prejudicado é o adquirente, aquele que compra o bem, o qual, após a perda do bem, terá direito contra o alienante, aquele falso proprietário que vendeu para ele uma coisa que não era dele. E, por fim, no que concerne à prolação de sentença judicial ou execução de ato administrativo. Em regra, a evicção é a perda decorrente dessa decisão judicial, a qual é a sentença, que reconhece um direito anterior a terceiro. Entretanto, a perda do bem pode ser decorrente de um ato administrativo. Como assim um ato administrativo? Um exemplo é a apreensão policial. Não será ensejada pela limitação da propriedade realizada pelo Estado, mas sim pela determinação de perda total da propriedade ou da posse. Após a configuração da evicção, o evicto, aquele que perde a coisa, devolve a coisa para o verdadeiro dono, o terceiro, o evictor, terá direitos. Que direitos são esses? Bem, vamos lá. Após a perda, a evicção, o adquirente, o evictor, exercerá seu direito em face do alienante, aquele falso proprietário, aquele que vendeu. Uma pretensão tipicamente indenizatória. Além de restituir o valor integral completo, o alienante, aquele que vendeu, deverá pagar a indenização pelos frutos que tiverem sido restituídos do alienatário para o evictor, deverá pagar indenização pelas despesas do contrato e pelos prejuízos prejudicados em face do alienante, e pagar as custas judiciais e honorários advocatícios por ele constituir. É válido ressaltar que, mesmo que a coisa esteja deteriorada, o alienante arcará com prejuízo da mesma, salvo se tal prejuízo for decorrente de culpa do alienatário, aquele que estava sob posse ou propriedade do bem. Caso contrário, o valor será restituído integralmente ao alienatário. Há dois tipos de evicção: a evicção total e a evicção parcial. Na evicção total, a perda é total da propriedade, devendo o alienante restituir todo o valor que fora dado anteriormente integralmente para o alienatário. Na evicção parcial, temos a perda de parte da propriedade. Por exemplo, o alienante vende uma biblioteca para o alienatário. Entretanto, alguns livros presentes no estabelecimento são de propriedade de terceiro, o evicto. Sendo assim, o alienatário, aquele que comprou a biblioteca, em juízo poderá requerer ou a restituição do valor proporcional aos livros, ou poderá dissolver o contrato. Se a evicção for considerável, tal pedido será dado como procedente. Se não, ao alienatário caberá apenas indenização. Assim como nos vícios redibitórios do podcast anterior, para pleitear uma ação nos casos de evicção há um prazo. E esse prazo ele é decadencial. Há um alienante nos moldes do artigo 206. Parágrafo 3º, inciso 5, é dado um prazo de 3 anos para que o mesmo entre com a ação a fim de formular a pretensão de reparação social após configurada a evicção e após a perda em face do evicto. Falaremos agora sobre um item de bastante importância no que tange à evicção, que é a cláusula de não evicção, decorrente do princípio da autonomia da vontade. Por conta do princípio da autonomia da vontade, é possível que as partes, alienante e alienatário, possam reforçar a garantia, estabelecendo, por exemplo, uma multa, caso se consuma a perda, diminui a garantia, abatendo, por exemplo, a garantia de indenização pelos eventuais frutos restituídos, bem como excluir totalmente a garantia da evicção, que é a exclusão total da responsabilidade pela evicção. Essa possibilidade é dada pelo artigo 448 do Código Civil. E aqui observamos o primeiro requisito para que seja realizada essa cláusula. Essa cláusula tem que ser obrigatoriamente expressa. Ao falarmos de exclusão, é necessário ressaltar que há dois tipos de exclusão. A exclusão legal, presente no artigo 457 do Código Civil, que diz basicamente o seguinte: nos casos de exclusão legal, o alienante não será responsabilizado e logo não restituirá o valor pago ao alienatário. Por quê? Isso decorre quando o alienatário, aquele que está comprando, ao celebrar contrato com o alienante, ao celebrar a compra, né, sabia que o bem era alheio, o bem que estava comprando. O bem pertencia a terceiro, ou quando sabia que a coisa era litigiosa, ou seja, a coisa estava sendo discutida em juízo. Um outro caso, tipo de exclusão, é a exclusão convencional, a exclusão estipulada entre as partes. Nos casos de exclusão convencional, ao alienante será dado apenas o direito de receber o valor pago pela coisa, não podendo pleitear a indenização pelos frutos restituídos ao evicto ou requerer o pagamento pelas benfeitorias realizadas ou outras despesas. Isso desde que o alienatário não saiba ou não tenha sido informado que a coisa era alheia ou litigiosa, pois se ele sabia, logo voltamos para a exclusão legal do artigo 457, em que ao alienatário não será devido nenhum tipo de indenização e nenhum tipo de restituição do valor pago. Sendo assim, configuração da cláusula de exclusão. Mas para isso, são importantes para a elaboração dessa cláusula. Primeiro, a cláusula tem que ser expressa no contrato, não basta. Segundo, o alienatário deve ter ciência do risco de perder a coisa, não a terceiro. E o terceiro requisito é que o alienatário deve assumir o risco de perder a coisa. Sendo assim, fecha todo o conteúdo de evicção. E mais uma vez, para a audiência, esse foi o podcast Estudante Civilizado, episódio 003. Até mais!